O pastor Antônio ainda está em São Paulo. Ele volta hoje à tarde, tá bom? Ele vai pregar à noite no canal de YouTube dele. E ele me pediu para trazer a mensagem hoje. Então vou pedir que vocês abram, por gentileza, em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas 18, verso 9. Famosa parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, verso 9. A gente vai ler até o verso 14. O pessoal aí atrás está me ouvindo bem? Beleza. Todos abriram? Então diz assim no verso 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, ou tenha misericórdia, compaixão de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai Santo, nós queremos louvar, Senhor, hoje, nesta manhã, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor, o Teu amor derramado em nosso favor. Nós queremos louvar, Senhor, todos aqueles Seus atributos apresentados na Palavra de Deus e que fazem com que nós dobremos os nossos joelhos, assumindo o nosso pecado, dizendo que somos indignos e atribuindo todo o mérito, Senhor, tudo o que há de bom em nós, a Ti somente. Se essa obra, Senhor, de humilhação, de humildade, tiver que ser começada na vida de alguém, tem que ser unicamente, exclusivamente pelo Teu poder, através do Espírito Santo. Queremos pedir que o Senhor revele, Senhor, a seriedade do que o Seu Filho unigênito trouxe nesta parábola, daquilo que o nosso Senhor queria comunicar aos ouvintes do seu tempo e que repercute por toda a eternidade, cada geração, em cada comunidade cristã espalhada por toda a face da terra. Que a gente possa, Senhor, como que recebendo iluminação do alto, contemplar essa palavra e compreendê-la, Senhor, e que ela crie raízes em nossos corações, que ela edifique o nosso espírito, expulse aquilo, Senhor, que precisa se manter longe de nós, e nos aproxime mais de Ti, pois a única coisa que se interpõe entre nós e Ti são os nossos pecados, pois a Sua mão está sempre aberta e o Seu coração sempre inclinado a estar próximo de nós, mas o problema está sempre conosco, Senhor. Então nos ajude a compreender isso essa manhã, nos ajude a nos humilharmos sobre a Sua mão soberana, para que a gente possa conhecê-Lo melhor. Assim eu oro, Senhor. Com perdão dos nossos pecados, amém. Então o Senhor Jesus, pessoal, ele conta mais uma das suas inúmeras parábolas. Para quem tem familiaridade com os evangelhos, você rapidamente vai notar o gosto e o interesse que o Senhor Jesus tinha por comunicar a verdade através de parábolas. Então isso era muito comum, era muito frequente em toda a sua pregação, em toda a sua mensagem. E ele chega ao ponto de dizer aos discípulos, quando estes perguntaram por que o Senhor fala através de parábolas. E ele deu uma declaração impressionante, né, se fazendo uma referência ao profeta Isaías, de modo que, através das parábolas, algumas pessoas não pudessem ter acesso à verdade, e que, por outro lado, um outro grupo tivesse. E quando ele faz essa referência ao que o profeta Isaías disse, ele tem em mente o orgulho do coração. Ele tem em mente a soberba, porque o profeta Isaías ele vai dizer sobre o Cristo que haveria de vir. Ele falará por meio de parábolas, de modo que aqueles que escutem não ouçam, e que o coração deles permaneça endurecido. Então a parábola, ela era uma espécie de forma do Senhor Jesus deliberadamente causar um escândalo e uma pedra de tropeço naqueles que se relacionavam com Deus de uma maneira má, e que ele observava em toda parte. Por onde quer que o Senhor Jesus passasse, ele observava que pessoas estavam se relacionando mal com Deus. E ele demonstrava uma grande preocupação com isso. E por isso ele falava muito frequentemente através de parábolas. E essa aqui, que ele contou, tem como pressuposto o desprezo visto não fora da igreja, o que por sua vez é algo muito comum, mas o desprezo visto dentro do meio religioso, dentro da comunidade daqueles que se relacionam com o sagrado, com Deus, daqueles que professam a fé. E aí você pode me perguntar, mas como assim? Não deveríamos ser uma família? Como pode haver desprezo no nosso meio? Como pode acontecer do Senhor Jesus se virar para pessoas que queriam ouvi-lo e falar deliberadamente sobre alguns naquele meio que desprezavam os outros por se considerarem superiores? E a resposta, irmãos, é uma e única. Muitos ainda não se converteram. Então aqui Cristo tem algo a dizer, especialmente aos que estão dentro desse meio de fé e não aos que estão do lado de fora. Aqui, por mais que a gente possa trazer um pouco de evangelismo e eu possa auferir algum tipo de lição, algum tipo de aplicação que faria referência a um evangelismo, aqui o foco principal do Senhor Jesus é apresentar um teste para a profissão de fé daquelas pessoas e de nós. Um teste. Que teste, Pedro? Um teste para saber se a sua fé é uma fé verdadeira ou falsa. É um teste para saber se a sua mansidão, se a humildade que você professa, ela está sendo evidenciada pelo tratamento que você tem com as pessoas que Deus coloca no seu caminho, especialmente aqui dentro. E esse não foi o único teste. O capítulo inteiro de Mateus 25, o Senhor apresenta três parábolas que também visam a funcionar como testes de profissão de fé, que seria a parábola das 10 virgens, enquanto 5 eram loucas ou imprudentes, e 5 eram prudentes. A segunda parábola é a parábola dos talentos, e a terceira seria a parábola do juízo final, em que, quando o Senhor voltar, ele vai fazer uma distinção entre bodes e ovelhas. E as três parábolas que ele apresenta neste capítulo 25, assim como aqui em Lucas, capítulo 18, elas têm como alvo fazer com que os ouvintes examinem o próprio coração, examinem a sua própria fé e procurem ver e ter certeza de que o seu estado diante de Deus é um bom estado. E não há forma melhor da gente ter essa garantia, essa certeza, do que observando se algo de um desprezo no nosso relacionamento com o próximo. Se em algum determinado momento a gente acolhe no nosso coração uma preferência, sabe, pela nossa própria vontade, pela nossa própria superioridade moral em detrimento do outro. Em muitos aspectos, esse desprezo, ele ocorre de uma maneira muito sutil, pode não ser algo descarado, a pessoa pode não te tratar mal, mas ela pode nutrir dentro do próprio coração a ideia de que Deus fez dela algo muito grande e muito especial, enquanto parece que ele está ignorando o outro. Jonathan Edwards, ele falou muito sobre isso no século XVIII, em suas pregações, e ele foi um meio que Deus usou para um grande avivamento que aconteceu nas colônias americanas. E uma das coisas que ele chama atenção, e que eu trago aqui como uma introdução a essa parábola, é o fato de que ele observou nesse avivamento que aconteceu e que ele foi testemunha ocular, que muitas pessoas, elas entendiam que a luz de Deus derramada sobre elas, e luz ele está usando apenas como uma metáfora, né? Luz vocês podem entender como o seu amor, o seu perdão, o sangue de Cristo, tudo aquilo de bom que ele derramou sobre a vida dessas pessoas. Jonathan Edwards observou que as pessoas faziam uso disso tudo, compreendendo que Deus as estava exaltando e que ele havia derramado tanto da sua luz porque ele viu muito de especial nelas. Então Jonathan Edwards faz uma distinção muito importante entre estes que ele observava e outro grupo de pessoas. Ele fala que alguns pegam essa luz e essa luz tem um efeito diferente sobre a vida delas. Ela não é tanto uma luz como que vindo a iluminar a vida de alguém e a dar visibilidade e a exaltá-la, mas é uma luz que, na percepção dele, ela veio para iluminar as vielas da vida e os becos, os lados obscuros de nossa vida, e tornar aquilo visível. E Jonathan Edwards disse que quando essa luz era derramada nesse segundo grupo, essas pessoas se sentiam indignas do amor de Deus. E isso as levava ao arrependimento, a um mais profundo lamento, angústia e choro, porque elas não se sentiam dignas de serem amadas por um Deus tão amável e tão excelente. Então percebam que o que eu estou descrevendo para vocês é algo muito sutil e que está acontecendo de forma exata com esses dois homens que Cristo descreve nessa parábola. Os dois dentro desse templo, desse auditório, debaixo da bandeira do Evangelho, professando a fé em Cristo, buscando compreender a Torá, o Antigo Testamento, buscando se relacionar com Deus aos sábados, aos domingos, cumprindo jejuns, dando evidências de que tinham um zelo pelo Antigo Testamento, pois repudiavam os deuses que eram adorados durante todo o território do Império Romano. Eles tinham um zelo pela glória de Deus, eles não queriam saber de deuses pagãos, eles não se envolviam com aquilo que é deliberadamente pecaminoso do seu tempo. Contudo, dentro desse ambiente religioso, dentro dessa comunidade, debaixo desse teto, um se encontrava completamente perdido e o outro não. Cristo então diz, no verso 10, dois homens foram ao templo para orar. Então as pessoas podem orar e isso não significa muita coisa. Inclusive a Bíblia apresenta inúmeros relatos de pagãos tendo as suas orações ouvidas. Quando eu digo pagãos, não entendo que eu estou me dirigindo a alguém de forma pejorativa. Estou simplesmente usando uma linguagem que traz um pouco de luz para a situação vivida naquele contexto, que era um contexto de profunda adoração no meio de um panteão de deuses. Algo que a gente não vê com tanta facilidade hoje, mas que na época era muito comum. Então o termo pagão, ele implica em você compreender que a adoração, o serviço, a alma religiosa, o comportamento religioso, ele era um padrão visto na parte majoritária das pessoas daquele tempo. O ceticismo era algo quase que inimaginável. E os deuses eram adorados em cada esquina. Então você tinha deuses egípcios, deuses mesopotâmicos, deuses dos caldeus, babilônios, deuses dos assírios, deuses dos gregos que foram adotados pelos romanos e que também eram adorados no Império Romano, e os imperadores davam liberdade para essa adoração até um certo determinado momento da história em que a adoração deveria ser feita somente a César, somente ao imperador. Mas até então a liberdade era concedida para que o culto fosse prestado. Então o termo pagão, ele faz referência a todos aqueles que tinham zelo pelo seu Deus, pela sua divindade, mas que não era o Jeová do Antigo Testamento. Então dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Os fariseus, portanto, eles faziam parte desse grupo religioso da época que surgiu em meados do ano 150 a.C. E eles são enxergados hoje como uma seita, mas na época ninguém tinha, sabe, uma curaça de pensamento para identificar esse tipo de coisa. É algo que a gente hoje, jogando luz para o passado, a gente identifica. Na época ninguém podia dizer. Simplesmente, os fariseus eram a maior referência de relacionamento com Jeová, de compreensão da Torá e de amor ao Antigo Testamento. Sempre que vocês lerem a palavra fariseu, vocês têm que se distanciar do termo pejorativo dado hoje. Senão vocês não vão compreender a gravidade do termo naquele tempo, que era um termo dado com muito respeito, com muita honra. Os fariseus falavam hebraico, eles estudavam em escolas teológicas, eram formados, eram rabinos. Eles eram os únicos que tinham acesso à língua hebraica e que por isso liam a Torá, o Antigo Testamento, que ainda não havia sido traduzido para o grego. Então, a parte majoritária do povo, que falava aramaico e hebraico, e falava aramaico e grego, perdão, grego koinê, eles não conseguiam ler o Antigo Testamento. E eles dependiam desse grupo religioso altamente respeitado e com muita influência na sociedade, dentro da comunidade religiosa, para tudo. Eles dependiam deles para serem bem aceitos, eles dependiam deles para poderem crescer dentro da comunidade, eles dependiam deles para receberem da parte deles o aval de se a vida da pessoa estava de acordo com os critérios do Antigo Testamento, se a pessoa estava cumprindo à risca o Antigo Testamento. Eles dependiam dos fariseus para tudo. Então, quando Cristo vem e apresenta nessa parábola um fariseu e um publicano, ele está causando um grande escândalo. Ele está apresentando um tema muito polêmico, muito controverso, porque ele está pegando um grupo religioso, exemplificado nesse homem, nesse fariseu, que era muito respeitado na época, está fazendo um contraponto com um publicano. O Império Romano, ele tinha uma coleta de impostos em várias cidades do vasto território do Império. E muito dessa coleta, ela funcionava da seguinte forma: um responsável do Império Romano, geralmente o pessoal da classe equestre, que era o pessoal do exército, eles identificavam alguém no meio do povo, como por exemplo no povo judeu, e convenciam essa pessoa a participar dessa coleta, porque essa pessoa tinha conhecimento dos costumes, ela entendia como funcionava a comunidade, era alguém vindo dali, e esse pessoal do Império Romano, que era de outra cidade, de uma outra cultura, de algo totalmente diferente, não queria se envolver com isso. Então o publicano, ele era nada mais, nada menos do que alguém do próprio povo, do meio do povo judeu, que trabalhava para o império. Era a pessoa mais odiada naquele meio. Pior que isso, só assassino, estuprador e por aí vai. Então, quando Jesus, vocês têm que... É importante a gente lembrar, porque hoje em dia há um discurso em prol da unidade. A unidade e o amor a qualquer preço, a qualquer custo. E por isso se evita falar de forma polêmica, se evita muito de apresentar qualquer tipo de discurso, qualquer tipo de parábola, entre aspas, de conteúdo, que possa fazer com que um seja jogado contra o outro. Mas aqui Cristo faz exatamente isso. E eu não estou dizendo com isso que a gente deve sempre falar de uma maneira polêmica. O que eu estou dizendo é que a gravidade desse tema, da situação, era tão séria, o que Cristo estava observando sobre uma pessoa se relacionar com Deus, pensando que ele é o seu Deus, e está completamente enganada quanto a isso, ele via isso como algo tão sério que ele trazia uma parábola muito polêmica para fazer as pessoas refletirem, para fazer com que elas tivessem o choque com o fato de que o Filho de Deus, aquele que se intitulava Filho de Deus, estava rebaixando a classe mais alta dentro do meio religioso e exaltando aquele que era o mais odiado nesse mesmo meio. E isso é um grande choque. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma. Por que de si para si mesmo? Aqui Cristo está apontando o fato de que a oração dele, ela estava voltada não tanto para a glória de Deus, para uma adoração da beleza e da excelência da sua santidade, dos seus atributos, da sua bondade, do seu amor terno e compassivo, mas sim com a excelência com que o próprio Deus aparentava exaltar essa pessoa. Então ele orava de si para si, porque o alvo dele era o quanto Deus o exaltava. Então toda a oração dele, ela vai girar em torno dele mesmo. e daquilo que Deus havia feito por ele. O importante, eu sei que olhando dessa forma, a gente percebe o erro, mas isso é muito sutil, porque se isso acontece no nosso meio, como eu acredito que acontece em cada geração, até a volta de Cristo, isso vai sempre acontecer, a coisa é tão sutil que a gente tem que procurar sondar o coração para ver se a ideia que nós temos do amor de Deus por nós, ela não está estribada em algo que ele viu dentro de nós. Porque a Bíblia vai descrever de Gênesis a Apocalipse, de que aqueles a quem Deus exaltou e amou, são aqueles que foram vistos num constante ciclo de arrependimento, fé, de alegria, de choro, de pranto, aqueles que foram vistos gemendo, desejando estar juntos de Cristo, que é incomparavelmente melhor, gemendo, desejando ser revestidos do seu corpo glorificado, gemendo porque desejavam ser separados do pecado, e ao mesmo tempo desfrutando nesse mundo de alegria indizível, cheio de glória, desfrutando de uma comida, de uma bebida, da qual o estranho não faz parte, não tem acesso, como disse Davi. Então todo esse contraste que é observado na vida daqueles que tiveram o coração transformado, ele acontece como uma evidência que a gente deve procurar e observar nos servos de Deus no Antigo e Novo Testamento e aplicar à nossa própria vida. Porque o risco que a gente corre é de alguém se colocar nesse lugar, nesse recinto, no meio dessa comunidade, e se relacionar com Deus pensando que o seu Deus é o Deus de Davi, quando possui a vida de Saul. É de alguém se colocar nesse lugar e buscar dons, profecias, pregação, falar em línguas, e pensar que o seu Deus é o Deus de Elias, quando você tem a vida de Balaão. Então a Bíblia, ela vai apresentar em todas as suas gerações grupos distintos que se relacionaram com o sagrado. Então você vai ver, desde o momento em que Deus resgata os hebreus do Egito, você vê esses grupos distintamente agindo no deserto. Enquanto uns confiavam na soberania de Deus e na sua bondade de guiá-los durante todo aquele percurso, apesar de toda a demora, outros queriam retirar Moisés da posição de liderança e queriam ter voltado para o Egito. Deus lhes entregava o maná, dizia que eles tinham que confiar naquele alimento para aquele dia, que eles entregariam no dia seguinte, e eles, duvidando da palavra de Deus, eles guardavam para o dia seguinte o maná. Deus fazia com que Moisés batesse com seu cajado na rocha, e dali saísse água para alimentar o povo, e no dia seguinte eles reclamavam. Então, o que se evidenciou em um desses grupos, durante todo o período desses 40 anos na travessia do deserto, e que também pode ser observado no tempo de Juízes, no tempo de Saul, Davi, Salomão, todos os reis de Israel e de Judá, o que pode ser observado é a mesma coisa. É de que aquele que não confia em Deus, não haverá de amá-lo. Então a pessoa, ela pode, num alto engano, pensar que confia nele, pensar que o ama, pensar que o tem como o seu bem mais precioso. Mas o que vai ser visto ao longo de sua vida são evidências de um descontentamento com a forma que esse mesmo Deus conduz a sua vida. E um desejo de que a pessoa nunca o tivesse conhecido, de que ele nunca tivesse feito nada por ela. E que foi exatamente o que a gente vê nesse grupo que foi resgatado do Egito durante todos os 40 anos no deserto. A mesma coisa você observa, por exemplo, no livro inteiro de Jeremias. Eu estou relendo o livro do profeta Jeremias, é impressionante você observar, acima de tudo, os pecados que Deus acusa o povo. E eles, geralmente, eles estavam relacionados ao culto contínuo a Jeová, quando a vida era uma vida totalmente distante dele. E quando o profeta Jeremias vai pregar para essas pessoas, Deus diz a ele: olha, eles vão ouvir a palavra da sua boca, eles vão dizer que são filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, que o Deus deles é o Deus que resgatou os seus antepassados do Egito. Mas você não deve confiar em suas palavras, porque enquanto eles estão dizendo isso a você, eles estão cometendo orgias em nome de outros deuses nos altos dos montes e debaixo de árvores belas. Eles estão sacrificando seus filhos a Moloque. Eles estão guardando alguns preceitos da lei que Moisés entregou ao povo, mas eles não guardam e têm respeito ao meu sábado. E eles não exercem misericórdia sobre os pobres. Eles não têm compaixão daqueles que não têm nada. Eles se veem como superiores e brigam entre si dia e noite, mordem uns aos outros e se autodestroem. Então Deus fala isso constantemente para Jeremias, e é algo impressionante, porque a gente está diante do fato de que, infelizmente, isso aqui não é uma família perfeita, e de que é dever de cada um, pessoalmente, examinar a sua própria vida e observar, né, se encontra evidências de que a graça e o perdão que existem no sangue derramado do nosso Senhor na cruz está agindo com poder na sua vida. Porque não adianta dizer que a graça, que é tudo pelo perdão concedido por Cristo, que eu sou livre, isso e aquilo, quando essa piedade e esse comportamento, eles não são evidenciados pelo poder que há nessa graça, que é um poder transformador, que é um perdão que te santifica, que te torna longânimo, manso, humilde. Você não vai ser perfeito, como Davi não foi. Mas o que vai haver na sua vida, se esse poder tiver te alcançado verdadeiramente, é esse ciclo que você observa de tropeço, queda, pecado e arrependimento profundo. Choro, lágrima, restauração, alegria, paz, queda, o ciclo se reinicia. Arrependimento, lamento, choro, lágrimas. Esse é o cristão. O cristão não é aquele que vive essa vida de maneira vitoriosa. O cristão é aquele que resiste. Segundo Gálatas, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que vocês não façam o que é do seu desejo, com base nesse texto, diz até Lutero no seu comentário de Gálatas, ele diz assim, com base nesse texto, o cristão não é aquele que vence, o cristão é aquele que resiste. A ideia de vitorioso para o cristão, nesse mundo, ela é inalcançável. Esse mundo é o mundo da batalha. Esse mundo é o mundo das analogias de corrida, de guerra, de resistência. Esse é o mundo, como disse C.S. Lewis, dos rebeldes, daqueles que estão armados contra o seu Criador e que não querem depor as suas armas. Então o cristão ele aguarda pela vitória definitiva. Ele aguarda para que esse período de resistência termine, mas ele ainda não chegou. E é justamente essa resistência que demonstra como a vida do cristão ela gira em torno desses ciclos, como eu mencionei a vocês. Porque quem não resiste, quem não vive essa guerra contra si mesmo, quem não entende que recebeu da parte de Deus o seu Espírito Santo, mas que ainda a natureza pecaminosa reside dentro de si, não se vê nesse conflito. Está super bem. Então é por isso que você não vai ver, como já disse alguém, hipócritas, falsos profetas e pessoas mais do meio religioso com burnout. Você não vai ver. A pessoa esmaga o próximo e ela não está nem aí para isso. Isso não a constrange, isso não a humilha, isso não a faz chorar. Mas se a pessoa tiver um coração regenerado, ela vai se ver sempre no meio desse contraste de vida. Uma coisa dando lugar à outra. O arrependimento que dá lugar à fé, a fé que dá lugar ao pranto, o pranto que dá lugar à alegria. A batalha ferrenha e dura contra si mesmo, que dá lugar, às vezes, a um senso muito mais glorioso do perdão que há em Cristo, da justificação concedida pelo Pai, dele atribuir ao seu povo uma justiça perfeita, sem nenhuma mancha, somente através do seu Filho. Então essas coisas elas têm uma nova excelência, uma nova cor, caso esses contrastes estejam ocorrendo na sua vida. E é por isso que me preocupa muito quando eu vejo jovens, especialmente nessas mega churches, ministérios que, de uma maneira curiosa, que não atraem idosos, mas só atraem jovens. É algo muito curioso. Eu tenho para mim que os idosos batem o olho naquilo, e né, gente vivida, experiente, né, que já sofreu muito, bate o olho e fala, isso aí é loucura. E é por isso que esses ministérios atraem tantos jovens. Porque, em geral, somos nós, né, 20, 25, 30 anos, que somos os mais ingênuos. Os que confiam mais em si mesmos, somos nós. E é por isso que esses homens com milhões de seguidores atraem com tanta facilidade os jovens. E o que me preocupa é que muitas dessas pessoas, elas vão nesses lugares justamente para serem exaltadas, justamente para compreenderem melhor o quanto Deus as exaltou e o como ele as ama, quão excelentes elas são. E você nunca vê esses ciclos, sabe? Esses comportamentos de arrependimento, sabe? De pranto, de lágrima. E que são a única coisa que podem gerar a verdadeira humildade. O verdadeiro amor ao próximo. Sem isso, esqueça. Porque todo amor verdadeiro por Deus e pelo próximo, toda verdadeira mansidão, toda verdadeira humildade, tem que estar estribados no fato de que você se vê como um pecador vil. Tem que estar. Porque é a única forma de você ter misericórdia pelo próximo. Você não vai ter uma misericórdia bíblica, uma misericórdia, como disse Tiago, que vem dos céus, uma misericórdia divina, se você não se considerar como alguém digno do amor de Deus. Por quê, Pedro? Por que tem que ser assim? Tem tanta gente que tem misericórdia, tem tanta gente que tem compaixão, que dá o que tem para os pobres. Por que você precisa desse sentimento? O motivo é um e é um somente. Você só pode amar a Deus verdadeiramente e ver excelência nele se você compreender a santidade do seu amor e o quão excelente ele é. E no momento que você se depara com essa excelência e com esse amor que foi derramado sobre você, que não merece, isso faz com que você enxergue toda a humanidade assim. Você não vai mais se comparar com o outro e viver sua vida fazendo essas comparações que muitas vezes o tornam a agir com superioridade. Você vai entender que está todo mundo no mesmo barco e que se você teve o amor de Deus derramado sobre a sua vida, isso não foi sorte. Isso foi pelo simples fato dele o amar. Isso não foi por algo que ele viu na sua avó, no seu avô, sabe, nos seus antepassados que cultuavam a Deus em algum determinado local e que por isso ele os está honrando. Não, ele simplesmente resolveu derramar o seu amor sobre você como ele fez com Abraão. Do nada, ele saca uma pessoa da Mesopotâmia, do sul daquele território, no meio de paganismo total e de adoração a inúmeras divindades, e revela luz na vida desse homem e faz com que esse homem o siga e vá para um outro lugar e comece a cultuá-lo, comece a adorá-lo subitamente, simplesmente porque ele o amou. Então vocês imaginam como Abraão se via quando ele se comparava com o restante dos seus. Ele não tinha como dizer: olha, Deus derramou a sua luz sobre a minha vida por esse e esse motivo, por causa desse meu antepassado, por causa disso que ele viu em mim. Todos estavam na mesma situação. E é a mesma coisa que eu faço quando eu penso em muitos amigos meus em que eu vejo que a vida deles, o evangelho, simplesmente veio como um ouvido surdo. E eles ignoram completamente. Quando eu penso nisso, eu falo: olha, era eu que poderia estar ali. Não tem nada que me diferencie deles. Por que o evangelho frutificou na minha vida? Porque Deus o tornou eficiente. Deus veio com poder. Por que não veio na vida do outro? Eu não sei, mas eu sei que eu não merecia. E isso regula todo o meu relacionamento com o próximo. Se eu não tiver isso, se eu achar que Deus me alcançou por algum motivo que há em mim, acabou a tua relação com o próximo. Você vai tratar o de fora como se ele fosse o inimigo. Você vai tratar o de fora como se ele fosse um cão. Como se ele não fosse digno de receber nada, sabe, da sua parte. Honra, respeito, amor. Então, Cristo continua dizendo: o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Gente, o que dá para trazer e auferir dessa frase é impressionante. Graças te dou porque eu não sou como ele, como ela, como ele. Gente, isso aí tem uma aplicação para o cenário que a gente está vivendo hoje de direita e esquerda, porque é exatamente o que se vê nos dois extremos. De um lado, você tem pessoas profundamente conservadoras e que possuem valores que eu compartilho, valores que eu encontro na Escritura, contudo que a forma que elas aplicam esses valores, a forma em que elas os concebem, é uma forma que trata o próximo como indigno, pois ele não compartilha desse mesmo apreço, desse mesmo valor. Eles não possuem a mesma afeição por esse valor. Então você vê, de um lado, pessoas basicamente dizendo: graças te dou, porque eu não sou como estes. que não enxergam a inspiração das escrituras sagradas, que não têm um conceito de família bíblico. Eu não sou como estes que aceitam o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu não sou como estes que só falam em justiça social, na causa dos pobres. E a mesma coisa eu posso dizer para o outro lado, que se vira para os conservadores e diz: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como estes que pega a tua palavra e a força goela abaixo de gente que não conhece o evangelho. Eu não sou como estes que ignora o pobre. Eu não sou como estes que ignora a luta pela justiça social. Eu não sou como estes que ignora a comunidade, que não pisam lá dentro, que não dão do pouco que tem ao pobre. Eu não sou como estes que não se preocupam com a causa das minorias, daqueles que são amassados e esmagados pela parte majoritária do país por causa da opção sexual que tiveram. O que eu estou querendo aqui não é defender um lado nem outro. O que eu estou dizendo é que muito do discurso que eu vejo, tanto de um lado quanto do outro, o que está pressuposto é o fato de você não ser como aquele que você está mencionando. O seu objetivo é tratar dessas pautas de maneira excessiva e sempre apontar o fato de que aqueles não lidam de uma maneira devida com essas pautas, e que só você. E isso está há anos rolando, e ninguém sabe, ninguém observa que os erros que a gente incorre hoje são os mesmos que Cristo está apontando aqui. Gente, exatamente igual. Eu não acho que eu dramatizei ou que eu exagerei na minha aplicação, porque eu vejo a mesma coisa acontecendo. A mesma coisa acontecendo. E eu me identifico com pautas de ambos os lados, mas não me vejo em nenhum deles, de uma maneira total. Nenhum deles. Eles não receberiam, sabe, a minha posição como discípulo deles, em hipótese alguma. Porque eu acho que tem muita coisa equivocada. E o Cristo continua dizendo que o fariseu disse: jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então é possível alguém ter um zelo e um apreço de anos por aquela conduta, aqueles preceitos observados aqui na nossa comunidade, nesse grupo religioso, como dízimo, sabe, jejuar, orar, você exercer a misericórdia, sabe, você participar de inúmeros ministérios infantil, de jovens, de idosos, de casais, e você ficar grato a Deus por você não ser como aqueles que não se importam com essas coisas. Gente, isso é muito sutil. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O legalismo, né, ele se caracteriza, em grande parte, por você pegar comportamentos, né, que você pode observar, tanto, por exemplo, em um lado da esquerda, do lado da direita, e você interpretá-los como algo necessário para que você tenha uma boa posição diante de Deus. Isso é o legalismo. Porque ao tratar esse comportamento, esses comportamentos dessa forma, o que você está dizendo é que é impossível você ter uma boa posição diante de Deus sem isso na sua vida. Isso é o legalismo mais puro. E isso eu observo sendo feito de ambos os lados hoje. Porque, né, se você não tem zelo por valores morais cristãos, é impossível que sua posição seja boa diante de Deus. Se você não tem zelo, sabe, pela justiça social, pela causa dos pobres, é impossível que sua posição seja boa diante de Deus. E o problema disso tudo é que o cristão, ele muitas vezes não pode ser sondado, interpretado, sabe, por um único fato na sua vida, ou num único momento. Não é em um ano que você vai conhecer o cristão. Não é num ano de eleição que você vai conhecer o cristão, gente. Não é. É uma coisa que se carrega ao longo de toda a vida. Vocês pegarem a história de Davi, vocês vão ver as evidências do novo coração, do novo nascimento na vida dele, em inúmeros momentos da sua vida, desde a juventude, até mesmo na parte adulta e na velhice. É uma continuidade. E é por isso que Cristo atribuía tanta importância à perseverança. E dizia que é através da perseverança que os santos vão ganhar o reino de Deus. Ele disse: é pela perseverança que vocês vão ganhar e salvar a própria alma. É perseverança. O cristão, ele não é alguém de momento. Ele não é alguém que você vai ver lutando por essa causa agora. Ele é alguém que você vai conhecer ao longo dos reveses da vida e da forma que ele vai lidar com todas as dificuldades que a providência de Deus colocar na vida dele. A providência de Deus coloca um grande escândalo numa pregação de Cristo, por exemplo. Dezenas de discípulos o abandonam. Os 12 permanecem, embora um deles era Judas. Mas 11 fiéis permaneceram. Não abandonaram. Os demais, todos abandonaram. Se você pegasse meses antes, um ano antes, você ia dizer que esse grande grupo era um grupo maravilhoso, um exército da salvação. Contudo, Cristo trouxe um determinado conteúdo da ampla mensagem do Antigo Testamento a respeito dele e apresentou esse grupo. E esse grupo rejeitou. Falou, isso não dá para mim. Então há um grande perigo da gente tomar como líquido certo de que as pessoas que defendem determinados valores ou das pessoas que defendem uma determinada liberdade de amor são por si só cristãos feitos. Pode ser que num grupo tenha, pode ser que não. Pode ser que no outro grupo tenha, pode ser também não. Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tenha pena ou misericórdia, compaixão de mim, porque sou pecador. Primeira coisa que chama atenção é o fato dele não procurar as primeiras cadeiras. Ele fica atrás. Ele fica nas últimas cadeiras do local, da sinagoga. Por quê? Sentimento de indignidade. Sentimento de que não merece. Com isso eu estou querendo dizer que vocês não devem sentar aqui? Não. Mas eu estou querendo dizer que no fundo do coração do cristão, ele pode até estar na primeira cadeira, mas o sentimento de que ele não merece vai estar presente. Em seu espírito, ele vai estar lá atrás. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Impressionante, ele nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Percebam que os contrastes, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que isso foge tanto da vista das pessoas, que eu acho que é preciso enfatizar. A gente fala muito em fé e confiança em Deus, e é muito difícil você ver numa pregação, hoje em dia, que a ênfase da pregação não esteja 80% numa grande confiança, numa grande fé nas promessas de Deus, sabe, num espírito inabalável. Quase impossível. Contudo, aqui você vê o contraste que eu mencionei. Esse homem, ele não está levantando os olhos confiando em Deus. Ele não está cheio de fé contemplando a face do Pai, como fez Estevão. Ele está fazendo o oposto. Ele está encolhendo o rosto. Ele está baixando a cabeça. Ele não tem coragem de levantar a cabeça, gente. E isso, hoje, isso não é atribuído como um fruto cristão. Isso não é, em lugar algum. Contudo, aqui Cristo diz que é uma grande evidência de um novo nascimento. A pessoa, em seu espírito, no seu interior, ter o seu coração assim, ó, como que a cabeça para baixo, sabe? Meu pai, o pastor Antônio, ele gosta muito de usar o exemplo do nosso labrador, que já faleceu, o nome dele era Muft. E a gente teve um amor por ele, assim, que é coisa da gente achar que vai vê-lo no reino de Deus, que ele vai ressuscitar. Porque ele era muito especial, ele era muito doce. E uma das coisas que acontecia, quando ele fazia alguma coisa errada, o Muft, mas errada mesmo, destruía inúmeras flores do jardim, ou moer a porta, alguma coisa assim, que dependendo do temperamento, ele, mesmo passeando ele fazia. Essa coisa de você passear ele não faz, o cachorro quiser ele faz. E ele fazia. E a gente pegava o jornal, para às vezes bater na parede ou em direção dele, porque não dói e faz barulho. Primeira coisa que o Muft fazia era baixar a cabeça. Ele não fugia, ele não corria, ele fazia assim. Como se ele estivesse dizendo, eu vou receber a pancada. Sabe, eu não sou digno do amor que vocês têm por mim, da forma que vocês me tratam aqui, dando essa casa maravilhosa, esse terreno maravilhoso. Eu sei que eu estou exagerando na dramatização, mas o que eu estou querendo dizer é que é mais ou menos isso. A fé e a confiança inabalável, elas fazem parte da vida do cristão. Em muitos momentos, em determinados momentos, ela vai aparecer, sabe, brilhando como um fogo, uma fogueira. Em alguns momentos vai parecer que não existe. Em alguns momentos você vai se pegar como Elias, que morrendo de medo de Jezabel, porque ela disse que haveria de matá-lo, e ela era muito cruel, Elias foge para o deserto. E ali ele quase morre, ele é salvo por um anjo. que colocou ali um pouco de água e pão para ele comer. Que fé que ele tinha. Então os contrastes, volto a dizer, eles têm que existir em nossa vida. Essa ideia de que um grande líder espiritual, de que a grande referência, o grande visionário da igreja, ele é alguém que não demonstra, sabe, esses ciclos em sua vida com Deus, é um grave erro. E a gente pode estar, sabe, respeitando, a gente pode estar venerando, e a gente pode estar fascinado com alguém que não tem a mínima ideia do que é sentir a presença verdadeira de Deus. Alguém que está num show, que fez disso aqui show business, que fez disso aqui um palco. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. Bater no peito para mim, meu Deus, eu não sei nem o que dizer. O sentimento era tão forte que o levava a pegar a sua própria mão e desferir um golpe contra o seu próprio peito. Não era o tipo de sentimento que você sente por um momento, se cala e ele passa. Ele era forte. O sentimento de que ele não merecia o amor de Deus era muito forte. E é impressionante você saber que isso é feito pelo Espírito Santo. Isso é feito pelo Espírito Santo. Um dos papéis dele em nossa vida, como diz o Evangelho de João, Cristo disse no capítulo 17, acho que no 14 ou 17, que ele enviaria o Consolador. E ele haveria de conhecer do juízo, do pecado e da justiça. Convencer do juízo, do pecado e da justiça. O que o Espírito Santo fez na vida desse homem? Ele convenceu do juízo, do pecado e da justiça. E isso estava preparando o seu coração para receber do amor de Deus algo tão prazeroso, tão excelente, tão divino, que o levaria a se encontrar no estado de alegria indizível e cheio de glória. Se vocês me perguntassem qual a semelhança que existe entre esse publicano e Maria, que quebrou o vaso de alabastro, sabe, que ungiu o Senhor Jesus, sabe, que enxugou com os seus cabelos os pés, eu diria que é toda a semelhança. Ambos estavam sentindo a mesma coisa aqui. O fato de você não voltar a cabeça para o alto, abaixá-la, bater no peito, dizer que não merece o amor de Deus, é exatamente o que Maria fez quando quebrou aquele perfume caríssimo e enxugou os pés de Jesus, sabe, com seus cabelos. É exatamente a mesma coisa. E é um padrão visto em todo o comportamento cristão ao longo da Bíblia. E raríssimo de se ver hoje em dia. Raríssimo. Algumas pessoas, olha gente, com todo respeito a psicólogos e terapeutas, eu conheço muitos, alguns estão até aqui presentes, e eu amo essa matéria de todo o coração. Mas alguns psicólogos cristãos e terapeutas, se recebessem alguém com esse sentimento, muito provavelmente interpretariam como algo emocional, vindo da infância, algum drama, alguma coisa que a pessoa sofreu, quando pode ser o Espírito Santo produzindo aquilo. Então, a forma que a gente tem que lidar com o cristão, uns com os outros, ela tem que ser muito sutil, tem que ter muito tato, porque a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa, sabe? A gente não sabe qual é a causa. Às vezes é o Espírito Santo trabalhando. O Jonathan Edwards, meu Deus, o Jonathan Edwards, no grande avivamento que aconteceu no tempo dele, ele observou a seguinte coisa: esse comportamento do fariseu, o comportamento de Maria, que você observa em vários servos de Deus na Bíblia, como por exemplo Isaías, ai de mim, sabe, porque eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros e contemplei a glória do Senhor. Ou como Pedro, que depois daquela pesca, ele se joga aos pés de Jesus e diz, se afasta de mim porque eu sou pecador. Padrão observado em todos eles. O Jonathan Edwards, ele observou esse padrão no avivamento. Ele observou que pessoas estavam demonstrando um comportamento parecido com o de Maria, com o do publicano, com o de Pedro, com o de Isaías e com o de muitos outros na Bíblia. E ele falou, eu tenho certeza que o Espírito Santo está agindo na vida delas. E ele observava que pessoas ingênuas tentavam muitas vezes retirar as pessoas desse estado e de uma maneira errada. E ele disse num dos seus livros, sem saber, elas estão agindo contra o Espírito Santo e contra essa influência que ele está exercendo no coração delas. Ele não estava culpando as pessoas, ele só estava apontando um fato. Às vezes a gente, sem saber, sem um determinado conhecimento da verdade, da sutilidade, sabe, da vida com Deus, da vida cristã, a gente acaba se precipitando, sabe, em tratar doenças, como se nós tivéssemos, sabe, a capacidade de identificar a procedência, sabe, a causa, e trazer a solução, e trazer o remédio. E às vezes não. Então, esse ambiente é um ambiente onde a gente tem que ter muito cuidado na hora de lidar uns com os outros. A gente tem que ter muita longanimidade, porque nós estamos muito mais inclinados a agir como os amigos de Jó, sabe? Que a partir daqueles primeiros 7 dias em silêncio começaram a errar. Era só eles terem continuado em silêncio. 7 dias em silêncio ao lado do amigo Jó foi o suficiente. Eles não aguentaram mais, mas muitas vezes o que Deus nos chama para fazer é estender esse período inicial. Às vezes você não vai precisar falar. Se for o Espírito Santo, com as suas influências sobre o coração de alguém, fazendo o que fez com Maria, o que fez com esse publicano, o que você tem que fazer é ficar do lado, quieto, quieto. O próprio Espírito Santo está conduzindo a pessoa. Mas a gente é propício demais a falar, a agir, a intervir. E a gente pode acabar errando. Tem que ter muito cuidado. Eu mesmo já errei muito, especialmente no início da minha conversão. Eu acho que a gente se converte, a gente fica com muito zelo. E a gente fica muito propenso a falar coisas, a agir, identificar o problema. E hoje, assim, olhando pro início da minha conversão, eu digo, cara, como eu errei. Eu deveria ter ficado do lado daquela pessoa sem falar nada. Teria sido um exemplo muito mais bonito de um amor cristão. Teria dado muito mais fruto do que ela simplesmente ficar ali me ouvindo, né? E o último verso. Digo a vocês... Meu Deus, gente, olhem isso. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Digo a vocês que Deus pegou a justiça que há na obra do Senhor Jesus Cristo e a derramou sobre a vida desse coletor de impostos, desse homem odiado pela sua comunidade, pela geração do seu tempo. O que Cristo está dizendo é que Deus não vai imputar pecado algum a esse homem. E que a graça que agiu na vida dele foi uma graça poderosa. E de que a partir daquele momento, ele havia saído daquele lugar, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, totalmente redimido dos seus pecados, havia recebido perdão para o passado, presente e para o futuro. E fazia parte agora da família do Pai, pois havia recebido da sua natureza. O Espírito Santo estava habitando dentro dele. E Cristo diz que o fariseu não tinha nada disso. O que é absolutamente assustador. Porque o que Cristo está dizendo é que se existe alguém naquele estado espiritual do fariseu, nesse local, a grande verdade sobre essa pessoa e sobre a sua vida é de que, por ela não ter nascido de novo, por ela não ter sido justificada, nada das promessas de Deus sobre o futuro dizem respeito à sua vida. Nada. Em verdade vos digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a ideia, a mera menção da possibilidade de você se encontrar nesse local, em nenhuma das promessas sobre o futuro, sobre o reino glorioso de Deus, serem verdade sobre a sua vida, deveria fazer qualquer pessoa cair de joelhos. Porque a ideia de que você entra aqui e se encontra protegido, ela é absurda. Ela não existe. E muitas vezes é o que é passado. É o que é passado pelo pregador aqui do púlpito. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Aqui entra um consolo profundo sobre as nossas vidas. Porque quando Cristo está dizendo que este desceu justificado, ele está dizendo que não há nada mais importante na vida de alguém do que isso. Entendam, construir família, enriquecer, concretizar seus sonhos, sabe, criar uma carreira, se livrar de dramas emocionais, ser curado de um câncer, são coisas maravilhosas. Mas isso tudo, sem a justificação, é você tentar solucionar uma grave doença com remédios paliativos, tratando dos sintomas. A causa principal da desgraça do ser humano, segundo a Escritura Sagrada, é que ele precisa de uma justiça, ele carece de uma justiça de que ele sozinho não é capaz de cumprir. A causa principal da nossa desgraça é de que devido ao pecado do nosso antepassado, do nosso pai Adão, a gente está com uma dívida. E essa dívida ela só pode ser cumprida pela obediência à risca da lei de Deus. Uma lei que manda que você não cobice, o que significa que você não pode invejar, que você não pode pensar o mal. Você não pode ter desejo ruim, gente. Esqueçam assassinato, esqueçam corrupção. A lei ela não fala somente sobre isso, ela fala sobre coisas mais sérias. O que Deus diz é que só pode se salvar aquele sobre cujo coração sentimentos maus nunca passaram. Nunca, ela nunca sentiu nenhum desejo mau. Quem aqui é capaz de cumprir isso? Então, o que a gente mais precisa em nossa vida, a gente recebeu. Alguém veio com o coração assim, tomou a natureza humana sobre si, cumpriu a lei à risca. E não somente isso, porque isso não era suficiente. Alguém precisava pagar o preço pelo nosso pecado. E além dele ser inocente, além desses desejos maus nunca terem passado pelo coração de Cristo, ele sofreu o nosso pecado e recebeu da parte de Deus ira que era para ser exercida sobre o nosso pecado. O apóstolo Paulo diz que Deus tratou o seu filho como se ele fosse o pecado. E ali ele trouxe a solução para o problema. Ele não lidou com o filho como se fosse o filho. Ele lidou na cruz com o filho como se o filho fosse o pecado. E derramou a sua ira sobre o pecado. E depois Cristo ressuscitou. Eu sei que essa ideia de dívida, ela está completamente assim, apagada de uma série de ministérios ou de correntes de pensamento cristão hoje em dia. Especialmente no da extrema esquerda. Sabe, aqui eu faço uma crítica dura a eles. A ideia de dívida para eles não existe. É completamente absurda. A ideia de que você deve algo a Deus, sobre hipótese alguma, isso existe. Não existe. A ênfase é sempre no amor e na unidade e na liberdade do amor. Contudo, o que a palavra inspirada de Deus vai dizer em sua totalidade é de que sem a vinda de Cristo, o cumprimento da lei e a morte pelo nosso pecado, a nossa situação era impossível de ser resolvida. Alguém precisava viver a vida que a gente não consegue. E alguém precisava sofrer o que o nosso pecado merece. E quando Cristo diz que esse desceu justificado, ele está dizendo, a minha justiça recaiu sobre a vida dele em sua totalidade. O Pai não enxerga mais ele com base em seus pecados, mas com base em mim, que sou seu filho, que vivi o que esse publicano não conseguiu viver e que paguei o preço por ele. E essa é a verdade sobre o povo de Deus. Quando a Bíblia descreve na volta de Cristo a comunidade reunida, vestida de vestes brancas, cantando um novo cântico, ela está falando nada mais, nada menos sobre a justiça que Deus concedeu ao seu povo e que eles se vestiram como vestes brancas, a qual, sabe, de uma brancura que ninguém consegue fazer, propiciar. São vestes brancas, é como Cristo transfigurado na frente de Pedro, Tiago e João. Eles contemplaram aquela cor e disseram, olha, ninguém consegue fazer um branco dessa forma. É aquilo que Cristo demonstrou na sua transfiguração, sabe, de uma maneira simbólica, é o que ele vai derramar sobre a sua igreja. A igreja é vista pelo Pai dessa forma. E tudo isso foi o plano do próprio Deus, que fez com que a solução para o nosso problema fosse triturar o amado, aquele em quem ele se deleita com todo o seu ser. Imaginem a ideia de um Deus soberano, criador dos céus e da terra. Às vezes eu vejo as imagens de inúmeros países no off, naquele programa off, que sempre vai de um lugar para o outro, né? Às vezes está na Nova Zelândia, às vezes vai para alguma montanha com neve, às vezes no meio do mar, e eu falo assim, meu Deus, a vastidão da criação, e se eu for pensar na dimensão do universo, eu sou levado a perguntar quão grande é o poder do meu Deus. E aqui a gente encontra o fato de que esse Deus se deleitava em todo o seu ser, se deleita em todo o seu ser no seu filho. É o que ele diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E ele triturou o seu amado em nosso favor. E Cristo termina dizendo, porque todo que se exalta, aqui ele apresenta um conceito. Aqui ele apresenta um princípio poderosíssimo que amarra e fecha toda a parábola. Um princípio para a gente carregar e aplicar em toda a nossa vida. Não é um princípio para você aplicar a vida do próximo e determinar o seu futuro. É um princípio que você deve tomar para si, e se você utilizá-lo na vida do próximo, você utilize como fruto, não como um juízo condenatório, mas como uma avaliação dos frutos. Sabe, pelos frutos vocês conhecerão a árvore, né? Pelos frutos vocês condenarão a árvore. Então o princípio que ele está trazendo aqui é um princípio para a gente aplicar a nossa vida, e é um princípio que vai ser determinante para a gente compreender os frutos na vida do próximo. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, ele está descrevendo dois grupos, e a escritura faz isso do início ao fim. Ela arbitrariamente divide a humanidade em dois. Ela divide a raça humana em dois grupos sempre. E o que ela vai dizer sobre um grupo é que esse grupo, ele teve predominando em sua vida o exercício da autoexaltação em tudo, especialmente de uma maneira interior. Às vezes ela não vai ser de uma maneira explícita, mas o que ele está dizendo é que essa autoexaltação sutil, ela vai ser sempre acolhida no coração e no íntimo desse grupo, até o fim. E que esse grupo, no final, ele vai ser humilhado. E o outro grupo, ele vai dizer que é um grupo que se humilha, em cuja vida o que predominou é um sentimento de mansidão, é um sentimento de longanimidade, é um sentimento daquele que se vê pobre de espírito, daquele de que se vê sem bens, sem nada de bom, sem dons. É um sentimento daquele que se sente indigno. E esse ele vai ser visto na parte majoritária da sua vida, sempre se humilhando, se rebaixando, concedendo honra ao outro, se vendo como inferior, enxergando o outro como criado à imagem e semelhança de Deus e digno do seu amor, do seu respeito. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E todo aquele que for visto se rebaixando dessa maneira, e é claro que isso não vai ser também de uma maneira sempre explícita, mas é uma disposição interior, cujo coração não se encontra endurecido. É um coração, por assim dizer, mole. É um coração cuja cabeça ela não está sempre levantada e desejando exercer sua superioridade. Mas é um coração que se encontra recolhido. A Bíblia vai usar muitas vezes as expressões um coração que foi transformado em carne, sabe? Um monte elevado que foi rebaixado, que se transformou num vale. É como uma pessoa que foi tornada em algo dócil. Ela vai ser vista tendo um comportamento doce. E isso vai ter que predominar na sua vida. E essa pessoa, Cristo diz, que ela será exaltada sobremaneira no último dia. O profeta Daniel, numa das suas visões, ele diz que os justos resplandecerão como firmamento. A ideia de algo resplandecer como firmamento é algo impressionante, porque é como, por exemplo, você ver as cores do pôr do sol, como eu vi ontem, na minha varanda. E as diferentes cores, a exatidão, ventou muito. Então aquelas partículas que ficam e que atrapalham que a gente veja com nitidez, elas não estavam no ar. Então você vê a nitidez do firmamento, você vê o brilho de cada cor, você vê a silhueta de cada parte que Deus criou, você vê o sol se pondo, e até mesmo quando ele está se pondo, você não pode fixar muito a vista nele, porque até ali machuca a vista. Daniel está falando que o justo ele vai resplandecer dessa maneira. Ele está falando que vai ser algo tão grandioso que é como se ele brilhasse da mesma forma que parte da criação brilha hoje. E ele não está exagerando ali, porque aqui é Cristo dizendo: o que se humilha será exaltado. Então, meus irmãos, eu espero que a mensagem tenha sido clara. Eu espero que a gente busque aqui reproduzir esse tipo de comportamento no trato uns com os outros, que a nossa igreja ela cresça, sabe, nessa medida, e de que a gente sempre tente perscrutar, investigar o próprio coração, para ver se a disposição dele não está mais parecida com a desse fariseu do que com a do publicano. E de que se você não tem essa disposição do publicano, olha, é isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Aquele que busca, encontra. Se você acha que não tem, se você tem essa percepção, Deus não está com a sua mão recolhida para que você não alcance o seu perdão. Cristo já veio, sabe? Ele viveu a vida que você tinha que viver. Ele morreu e pagou pelo seu pecado. O perdão que ele oferece é um presente, é uma dádiva. Ele dá de mãos abertas e ele convoca todos a virem e se alimentarem dele, terem vida e abundância com ele. Então o caminho não está impedido. Pelo contrário, ele está totalmente aberto. O acesso é livre. Basta a gente atender o chamado, sabe? O chamado é para arrependimento e fé em Deus através de Cristo. Então aqui eu termino nossa minha pregação. Vou fazer uma oração para a gente terminar. Senhor amado, queria te agradecer pelo contato, Senhor, com a tua palavra, que nos santifica, que coloca o nosso pé no chão e que faz a gente enxergar, Senhor, a nossa realidade através dos seus olhos, Senhor. Obrigado porque contextualizar uma parábola como ela, como essa, é algo de profundo consolo, apesar de também ser um pouco perturbador. Mas eu acredito que tua palavra, quando verdadeiramente pregada, ela vai ser muitas vezes uma pedra de tropeço, mas ao mesmo tempo uma rocha de segurança e de salvação. Nós pedimos que a tua palavra nos convença do pecado e ao mesmo tempo enriqueça a preciosidade e excelência da tua graça, Senhor, em que a gente possa, através desses contrastes, compreender melhor o que é o cristão e o que é a vida com Deus, que muitas vezes não é aquilo que a gente vê aí, mas é aquilo que o Senhor tanto enfatizou e que a gente quer trazer para o íntimo do nosso coração e guardar, Senhor, ter como uma palavra eterna que jamais voltará vazia. Como o Senhor disse, céus e terras passarão, mas a tua palavra permanecerá para todo sempre. Então, assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados e muito agradecidos, Senhor, pela tua justiça, pelo teu perdão, pela obra que o Senhor realizou pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Amém.